Acabou a data FIFA e o Brasileirão está de volta com clássicos imperdíveis. Também é fim de semana de Brasileirão A2. Vai começar a disputa e o Vasco está em busca de lugar na elite. E é claro que o Copa Delas recebe a goleira Renata e a zagueira Lid. Chega mais para a gente falar de futebol de mulheres. Enquanto a Série A1 parte para a terceira rodada, a Série A2 começa nesse final de semana, dia 14. E eu quero muito saber a expectativa das meninas da Colina, que estreiam na segunda divisão contra o Ação de Mato Grosso. E além da Renata e da Lid, que eu já falei aqui, eu tenho a companhia da comentarista Brenda Balbi, ex-Vasco também, a gente vai saber disso logo mais. E só para lembrar que o nosso papo, além de estar aqui no YouTube, também pode ser ouvido e baixado na Rádio Agência Nacional. Clica lá e manda ver. Agora sim, muito bem-vindas, Brendinha, nossa comentarista, e as nossas convidadas de hoje, a Renata e a Lid. Gente, Brenda, é porque ela jogou no Vasco, sim. Foi uma meio-campo exemplar?
Ah, vamos deixar isso quieto. Vamos falar com ela aqui. Tá tudo bem.
Águas passadas, tudo bem. Isso aí acrescenta para o nosso currículo da comentarista. Bom, eu quero saber de vocês, bem-vindas. Obrigada por ter recebido, o nosso convite, aceitado o convite. E eu quero saber como é que está a expectativa de vocês para esse recomeço na A2, né, o segundo ano de vocês na A2. Mas a gente bem falava, com um formato diferente, né, Lid?
Boa noite, primeiro, né? Agradecer pelo convite, sim. Esse ano, com um formato bem diferente, bem melhor, né, para as equipes. Não está mais regionalizado e tem um grupo só onde todos se enfrentam. Então, facilita para todos os times que estão na competição para buscar o acesso.
E, Renata, o que você acha desse início de temporada do Vasco, né? Vocês estão com um técnico novo, estão com novas companhias também. Como é que vocês começam o ano?
Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Um início muito bom. A gente ficou um pouco assustado, assim, no início. Saem muitas mulheres, entram muitos homens. Mas, assim, foi muito tranquilo, um início muito bom, a gente vem trabalhando bastante, um trabalho diferente, que a gente está acreditando muito, e eu tenho certeza que aí esse ano a gente vai conseguir coisas grandes e o acesso.
É isso, né? O que todo mundo quer, né, Brendinha? Só para todo mundo entender, quando a gente fala de formato, o formato da A2 mudou, a CBF mudou, e está muito parecido com a A1, né? São 15 rodadas e depois tem as etapas finais, e aí a grande final também, que é jogo único aí de volta, final.
E de volta.
Certo? Uhum. Enfim, aumentaram as partidas, né? Tem mais jogos e estruturou diferente. Como as meninas mesmo disseram, muita gente gostou disso, né? E você, Brendinha?
Total. Boa noite, meninas.
Boa noite.
Eu acho que foi muito interessante essa mudança de formato, justamente porque a gente tinha ali, anteriormente, um Campeonato Brasileiro que era dividido em grupos e esses grupos eram divididos por regiões. Então, acabava que muitas vezes se tornava o campeonato estadual, né, para muitas equipes. Foi o caso do Vasco numa edição, né, em que teve ali Botafogo e Fluminense no mesmo grupo e teve mais um time do Espírito Santo, não lembro exatamente quem era, se era o Vila Nova. Então, assim, foi basicamente um carioca com a presença do Vila Nova no Campeonato Brasileiro. Então, acho que esse formato de turno único, todo mundo jogando contra todo mundo, é benéfico para os times, é benéfico para os trabalhos, né, que ganham datas também. Então, acho que, num todo, vai ser muito bom para a competição, acho que vai ser muito mais equilibrado também a disputa, né, vai ser mais interessante, a gente vai conseguir analisar mais as partidas, os times, né, o que tem feito os times na sua temporada. E é isso, eu acho que os pontos principais, aumenta o calendário, faz com que os times tenham ali mais jogos, né, que a gente possa ver o trabalho feito pelos clubes, não num tempo curtinho ali, mas num tempo maior, eu acho que fica bom para todo mundo.
Legal, muito bom. Bom, e eu quero saber de vocês, né, o Vasco começou a temporada já com a Copa Rio, que muitos times usam mesmo como um aquecimento para o início do ano. O Vasco ficou em terceiro lugar, né, Lid? Foram 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, estou certa?
Sim.
E aí, o que você avalia dessa participação?
Ah, acho que com a mudança do comando, né, da comissão técnica, para a gente foi bem mais importante do que só usar como pré-temporada. Mas para a gente entender o modelo de jogo, se conectar com as novas peças que chegaram, se conectar ainda mais com quem já permaneceu. Então, acho que isso foi bem mais importante do que só uma pré-temporada para o pontapé inicial do brasileiro.
E tem uma questão que você traz, que você já está no Vasco há 4 anos, né? E imagina, chegando meninas novas, imagino que você seja um pouco desse exemplo, né? Um pouco de inspiração e um pouco, é assim que se faz, como é que é isso?
A gente tenta, eu e mais algumas pessoas que estão há mais tempo, tenta fazer com que as pessoas que estão chegando sintam-se em casa, realmente, né? Como a gente chegou lá atrás, tiveram pessoas que tiveram esse mesmo papel, então a gente tenta buscar o máximo para que essas pessoas se sintam em casa e se sintam à vontade para desempenhar um bom futebol e nos ajudar dentro de campo, que é o mais importante.
E aí, como o Renata mesmo falou, teve muita modificação, né? No final do ano foi anunciado o Rubens Franco, o novo técnico que começou ali no finalzinho, e essa é a nova temporada. Essa integração rolou de forma, vamos dizer, orgânica, fluida?
Sim, foi bem tranquilo, foi melhor do que a gente esperava, né? Como eu falei, no início foi um baque grande, todas essas grandes mudanças, né, que a gente teve, mas foi muito tranquilo, ele com a comissão dele que chegou, pessoas incríveis ali que estão ali de fato para somar e ajudar, fazer com que a gente conquiste o que a gente quer, né, um conjunto todo, então eles vieram para somar, então foi bem legal a interação com eles de início.
Legal. Legal. E aí, quando vocês falam assim de modelo de jogo, né? Você mesmo falou do modelo ali. Como que vocês entendem o modelo do jogo do Rubens, assim?
De modo geral, é muito diferente do que a gente trabalhava no passado, porque isso faz parte, né, do futebol. Todo treinador tem seu modelo de jogo. Então, mas para a gente, que a gente estava acostumado com um tipo igual... Eu estava mais tempo com a outra comissão, então meio que você se adapta a um estilo de jogo. E para mudar, acaba que, tipo assim, você leva um pouco mais de tempo. Mas é um modelo de jogo muito bom, onde todo mundo, eu acho que consegue entender o
muito
que ele quer passar.
Muito mais agressivo também.
É agressivo. Isso que eu ia perguntar, se é que propõe mais o jogo do que ficar ali na... Não, embora a zaga, né, tá ali fazendo o seu trabalho, mas como é que é?
É mais agressivo, tipo assim, a gente trabalha, o modelo de jogo dele é sempre para manter em cima e o mais tempo possível do jogo permanecer com a posse de bola.
Diga aí, Brendinha.
Não, e vocês vêm de uma vitória importante também na Copa Rio, né, uma vitória ali que dá moral, vocês falaram que foi uma competição que para além de preparar vocês para a temporada, né, para ver como seria uma Copa Rio, que também serviu para vocês juntarem ali o grupo, né, entender ali as peças e tal. E eu queria saber se realmente essa vitória nesse clássico dá um gás maior aí para a temporada, para esse início brasileiro principalmente.
Pode ir. Quem fala?
Vamos ver.
Sim, com certeza. Eu até falei no final do jogo... que dá muita mais confiança, né, para a gente começar no brasileiro já ali com uma vitória, né, no último jogo. Então, a gente já vem mais confiante para isso. Então, com certeza, a vitória do final de semana vai influenciar muito no nosso final de semana na estreia do brasileiro.
Chega para frente, né? E eu só, a título de informação, né, o vencedor da Copa Rio foi o Fluminense, né? Desbancou o Flamengo no ano passado, foi o campeão. E aí, eu quero saber, essa estreia, né, então, na A2 vai ser no final de semana contra o Ação. Lid, você já falou que disputou contra o Ação, mas na A3, né? Ou seja, está tudo novo.
Tudo mudou muita coisa. As atletas não são as mesmas, a comissão também não. Acredito que lá também. E foi um jogo até, acho que, para a gente chegar no acesso da A2, um jogo antecedente, que antecederia. A gente jogou jogos e de volta. Jogamos lá, ganhamos de 1-0, jogamos em casa, ganhamos de 3-0, se não estiver enganado.
E a expectativa, Renata? Já estudou ali o time, claro, que hoje, né? Hoje a gente está gravando, só para informação também, hoje a gente está gravando esse programa na quinta-feira, vai lá na sexta. Elas estreiam no sábado, ou seja, está tudo ali já, né? Estudadinho.
Sim. Nem acho que nenhum jogo desse brasileiro vai ser jogo fácil. São jogos muito importantes, onde a gente não pode perder ponto Então, com certeza, assim por ser uma estreia, tem aquela ansiedade, é normal, é comum. Então, vai ser um jogo muito difícil, assim como todos os jogos que vier pela frente, tem que pontuar. Isso que importa.
E é curioso, Brenda, que a gente estava até falando antes, que nesse ano só tem o Pérolas Negras e o Vasco de times do Rio na Série A2. E o Pérolas vocês já vão encarar na terceira rodada, né? Então, aquela coisa de não precisar sair de casa, mas aquela coisa, quero vencer também, não tem isso?
Ah, não existe essa questão, igual a Renata falou, não vai ter jogo fácil. E para a gente, esses jogos em casa aqui, tiver menos desgaste possível, vai ser de suma importância para a gente conseguir os 3 pontos, porque jogos em casa não dá para desperdiçar ponto nenhum.
É. E aí, vocês vão mandar os jogos sempre no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. É, tem alguma possibilidade, vocês têm alguma informação de ter jogos em São Januário, alguma coisa assim? Vocês têm essa informação ou não?
Não.
Ainda não.
Não.
Porque a gente fala muito isso por conta da torcida, né, Brenda?
Sim.
Porque aí ali comparece, a gente sabe que a torcida do Vasco comparece à beça quando as meninas jogam, né? E ali em São Januário é sempre mais legal.
Não, com certeza. E o acesso também é muito mais fácil, né? O Nivaldo Pereira é longe. Então, para a torcida comparecer, fica realmente difícil. Tomara que tenha algum joguinho em São Januário para a galera conseguir prestigiar o feminino também. E o interessante é que, na temporada passada, subiram 2 cariocas, né? Fluminense e Botafogo, para a elite do futebol. E esse ano, temos o Vasco na série A2, buscando claramente esse acesso. É, e até 2027, a gente vai ter aí um aumento de 20 times, para 20 times no Campeonato Brasileiro da Série A1, né? Então, como vocês enxergam isso também, né? Esse movimento de crescer a Série A1, de ter mais times, 20 times, hoje a gente tem 18, mas no ano que vem serão 20. Como vocês enxergam isso também, até como quesito de possibilidade mesmo, né? Para terem mais clubes representando lá, vocês obviamente querendo representar o Vasco na elite.
Acho que é mais, igual você falou, é mais uma possibilidade para que mais times tenham essa visão, né? Essa ambição de querer montar um time não só para jogar, só porque é obrigatório, mas sim para querer buscar coisas grandes. Então, essa oportunidade de ter mais times na Série A1 gera oportunidade para outros times terem mais condições e mais visão, tipo assim, mais ambição para poder conseguir chegar na A1.
E esse ano, além do Brasileirão, aquela já adiantada, né? Ela está falando do Brasileirão que vai estrear, mas eu quero saber aqui também do outro calendário. Vocês estão na Copa do Brasil, né, Renata? Como é que você avalia aí esse calendário?
Ah, bastante jogos, né? Muito mais do que o ano passado. A gente já teve bastante jogos, mas esse ano muito mais. E a Copa do Brasil é uma competição muito difícil, né? O ano passado a gente passou da primeira fase, foi bem difícil ali, pênalti no final do jogo, foi bem difícil. Depois a gente pegou o São Paulo em casa, uma equipe, né, que está ali no topo ali da A1. É. Então, assim, é uma competição muito difícil, mas muito boa de participar. Então, a gente está bem feliz com esse calendário cheio, né? É sempre bom ter muitos jogos e é isso.
Ô, Brenda, tem uma curiosidade, porque quando elas chegaram, uma empurrava para a outra quem ia ser a porta-voz. Tá? E aí a Lidia Capitã falou, não, quem fala melhor é Renata. Qual é a sua avaliação, Brenda Balbi?
Não, as duas estão muito bem.
As duas, tô falando, põe as duas para falar agora dos próximos jogos que a gente vai fazer. A TV Brasil transmite as fases finais da Série A2. E eu tenho, assim, uma expectativa que o Vasco vai estar lá. Eu vou botar as duas para falar também ao vivo, de novo. Pode ser?
A gente vai. A gente vai.
Então, tá fechado, hein,
Brenda?
Vamos deixar prometido isso aí. Eu vou deixar prometido. Fase final, então vamos fazer uma promessa.
Vai falar com a gente. Muito bom. Eu quero saber o seguinte, vamos falar um pouco da trajetória de vocês, né? A Lid, que já tem essa experiência, apesar de ser nova, tem 30 anos, certo?
Certo.
30 anos, mas já tem uma estrada aí no Vasco, só de Vasco tem 4 anos. A Renata já tá com 28,
28.
Certo? Estudei direitinho. E aí, eu quero saber também da sua trajetória. Você veio de Alagoas. Conta um pouco pra gente como é que foi o início e carreira de Lid Nascimento.
Acho que o início é como o início da carreira de toda mulher, jogando entre os meninos, né? Mas comecei jogando bola assim com os moleques, depois fazer testes em times. Nunca tive base, nunca tive a oportunidade de jogar em times de base. É, e daí foi ingressando em times, tipo, lá de Maceió mesmo. Depois saí, fui jogar na Bahia, joguei no Bahia, no Vitória, Botafogo da Paraíba, no Sport, Recife.
Rodou o Nordeste, né?
Até vir pra cá, pro Rio.
Rainha do Nordeste.
Em 2022. Graças a Deus, né? Meu território, então.
Aí sim.
Até vir pra cá em 2022.
E assim, você tem essa carreira, né, já consolidada aqui no Rio de Janeiro, embora ela não se considere carioca, ela continua muito alagoana, mas você, como é que você se vê no futuro, assim? Porque a gente fica já pensando na transição de carreira, quero sair do campo, quero ficar enquanto técnica, como é que você vê? De repente faz uma faculdade, como é que é?
Eu não penso muito, tipo assim, se eu parar de jogar, não... Trabalhar com futebol ali no campo, na beira do campo, acho que não...
Não é seu perfil.
Não. Não, acho que mais fora dele, nos bastidores, ali sem aparecer muito. Isso aí, acho que dá para me ver fazendo, mas treinadora, não quero nada.
Essa fora você não quer.
Quero não. É muita responsabilidade.
É muita responsabilidade mesmo. Mas eu quero saber de você, Renata, você de São Paulo, como é que foi também? E como é que você foi parar na posição de goleira?
Eu consegui ter um pouquinho de base diferente da Lid. Pouca coisa, mas consegui. Meus pais me colocaram na escolinha, depois fiz um pouquinho de base. Aí, quando eu fiz 18 anos, consegui ir para o meu primeiro clube profissional, que foi o Uranduba, da Amazônia, que estava ali no auge ali do...
Nela fase do, que ele
tava,
né?
O estádio sempre lotava, e com ingresso pago, era coisa linda. E passei 2 anos lá, depois passei um período em São Paulo, depois Cruzeiro, no primeiro ano de Cruzeiro, né, quando subiu, eu subi com o Cruzeiro. Depois, 4 anos no Atlético Paranaense, também a gente conseguiu o acesso. E aí... Em 2024, estive no Fortaleza e o ano passado e agora aqui no Vasco, se Deus quiser, o hat-trick de acesso.
Adoro. A gente espera isso também, né, Brandinha?
Com certeza. Torce para isso.
A gente torce para isso, é isso mesmo. E aí eu quero saber de vocês, já estão acompanhando a A1, embora vocês estão trabalhando, é claro, tem jogo acontecendo, vocês estão jogando, estão treinando, mas vocês estão acompanhando a A1, o que vocês estão achando até agora?
Sempre que eu posso ali, eu assisto os jogos, assisto inclusive na TV Brasil.
Adoro!
Então, assim, sempre que tá, eu tô em casa, tranquila, eu sempre tô acompanhando. O que tiver de jogo, tiver dois ao mesmo tempo, eu vou colocar um no tablet, um no celular, um na TV, eu assisto todos.
Mas, gente,
que eu
já
posso.
Que estuda tanto assim, não vai ser técnica? Também tá fora disso?
Não, eu também tô fora. Já de atleta, você já tem um estresse alto ainda. Depois tem que pensar por mim, mas sei lá quantas cabeças. Eu também tô fora aí desse...
Mas é porque eu pergunto isso, porque acaba que, enquanto jogador, atleta, vocês têm um conhecimento que realmente é muito próprio de quem vive aquilo ali. Então, às vezes, chega um professor, uma professora, que tem ideias, às vezes, legais, enfim, mas que, às vezes, não se aplica, né, à prática, porque não tem a vivência, né? Uhum. Então, é mais por isso, tá? Não tô cobrando,
talvez,
não.
Preparadora de goleira ali, talvez, assim, talvez.
Eu já... Ou sempre foi seu objetivo ou acabou...
Não, é que ninguém me quis na linha, assim. Tipo, ninguém me escolhia. E aí eu ficava lá na escola, ninguém me escolhia, só sobrava a vaga do gol. Eu falava, tá, pra eu participar, tudo bem, eu vou, né? E aí, depois disso, na escolinha, eu ia... Aí eu não aguentava correr também. Aí eu falava, não, eu vou defender aqui, né? Fica mais tranquilo. Aí fiquei, vou, corro um pouquinho, não aguento, volto pro gol. Aí teve um dia que eu falei, caraca, não, preciso... Me decidi, né? E aí eu falei, não, agora eu falei, mãe, compra uma luvinha pra mim que agora eu vou...
Olha que
lindo. Agora eu vou ficar de vez, e aí não sai mais.
Muito bom. Olha só, eu perguntei de Brasileirão A1, claro, porque a gente transmite e porque a gente vai falar da rodada desse final de semana, mas antes, para encerrar um pouco desse papo do Vasco com vocês, eu queria, em uma palavra, de repente, ou um resumir um pouco, como é que você define a temporada 2026? Vocês começam como, Lid? Foi difícil?
Foco.
E você, Renata?
Foco. Concordo, foco.
Estão focadas.
Muito foco e com muita ambição. Muita ambição de querer chegar ali no, no que a gente quer, que é o acesso. Então, isso é falado a todo tempo sobre isso. E eu acho que muito foco e muita ambição para poder chegar mesmo.
Beleza, é isso mesmo, tem que estar muito determinada. Muito bem, Brenda Balbi, eu quero saber um pouco de Brasileirão A1, que a gente vai transmitir esse final de semana. Tem vários clássicos, vários tem clássico mineiro, tem clássico paulista e tem clássico baiano inédito. Eu vou chamar a minha colega maravilhosa, a Juliana Lisboa, com quem eu vou estar nesse final de semana, porque eu vou estar nessa transmissão também. E ela vai falar um pouco da expectativa desse Bavi que vai rolar. Diga aí, Ju.
Oi, Marília, Brenda, um salve também para as atletas que estão aí no Copa Delas. Vim falar de Bavi, essa expectativa gigante para o primeiro clássico aqui da Bahia, que vai para o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de Série A1. Isso é histórico, inédito, nunca antes aconteceu, porque todas as outras partidas envolvendo essas duas equipes foram sempre por torneios estaduais, né, o Baianão Feminino, ou então regionais. E é muito importante a gente trazer mais visibilidade para esse clássico que vai ser televisionado, vai ser ao vivo transmitido para o Brasil inteiro. E vai colocar à frente essas duas equipes que estão representando a Bahia e o Nordeste nessa edição de 2026 e que não estão numa fase muito boa de Campeonato Brasileiro. O Vitória vem de um empate, conseguiu um ponto importante diante do Misto, e o Bahia vem de duas derrotas. Então, as duas equipes, além de tudo, estão muito pressionadas. Expectativa enorme para esse jogo gigante, que já é o maior Bavi feminino de todos os tempos. E claro que a gente vai acompanhar tudo e vai resenhar também depois com todos os detalhes dessa partida, que já vai movimentar bastante aqui também o futebol feminino e também a imprensa aqui na Bahia. Beijo.
Beijo, Ju, muito obrigada. E olha, vamos dar a agenda. Então, Bahia e Vitória, isso é na segunda-feira, dia 16, 8h45, começa a transmissão aqui na tela da TV Brasil. Mas antes, no sábado, tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, às 3h45, e começa à tarde. Brenda Balbi, eu queria a sua análise, né, da expectativa. A Ju bem falou desse Bavi que vai acontecer, histórico e tudo mais, com equipes pressionadas. E dos outros clássicos, o que você espera?
Vamos começar pelo Bavi? Uhum. Eu acho que, apesar da Ju ter colocado aí que as equipes estão pressionadas, foram duas rodadas iniciais que, a meu ver, para o Bahia, apesar da derrota, foi um time que foi muito bem nos jogos. Perdeu ali com um gol de diferença. O primeiro jogo foi 2-0 para o Cruzeiro e perdeu de 2-1 na outra partida. Mas o segundo jogo, principalmente do Bahia, foi um Bahia que tinha ali o domínio da bola, se colocava para o jogo, né? Que se colocava para frente. Então, perdeu, mas não foi um perdeu passivo. Foi um perdeu jogando bola. Então, assim, perdeu porque realmente eram times que conseguiram ali nos detalhes serem mais efetivos nas suas tomadas de decisão. Mas não porque o Bahia jogou mal. Muito pelo contrário. Eu acho que é um time que tem tudo para crescer na competição. Já foi muito bem na temporada passada. É uma surpresa, muito entre aspas. Eu acho que esse ano o Bahia chega forte para conquistar, quem sabe, novamente a ida para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. É um elenco muito interessante, né? Que tem uma proposta de jogo
muito... Muito se espera, né, do Bahia.
Uma proposta de jogo muito forte. Não à toa o treinador do Bahia foi cogitado a assumir o Corinthians, porque é um estilo de jogo que também vai muito para frente. Eu acho que combinaria, né, com o Corinthians. Então, não à toa foi sondado por lá. E o Vitória, que está estreando agora na Elite, e aí realmente tem um pouco daquela fragilidade, né, de estar subindo agora, de entender a competição, de pegar times mais estruturados. Então, acho que esse clássico vai ser muito interessante, porque sai ele do regional, vai para o nacional, mas claro que com toda aquela rivalidade local. Falando de outros clássicos agora, Botafogo e Flamengo, duas equipes que... um Flamengo que para essa temporada muda a sua proposta, né? Tem os seus medalhões ali, Cristiane, Jenny, Thaísa, mas conta principalmente com as jogadoras da base para esse ano, que inclusive eu acho que pode ser muito interessante, porque são meninas muito boas, meninas que vêm aí de um sub-20 super vitorioso, então acho que pode dar uma liga interessante. O Botafogo.
O técnico conhece muito bem, que foi ele,
exatamente,
que formou.
Exatamente, né? Um treinador que ganhou a primeira copinha sub-20 com as meninas que hoje ele comanda no profissional também. E o Botafogo que sobe para a elite, com certeza querendo desempenhar ali o seu melhor futebol. Temos Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, que por si só já é um jogaço, mas aí tem a estreia da Emily Lima comandando o Corinthians, então ela já começa numa pedrada, né? Ela já começa ali num duelo de fogo, um jogo pra gente ficar de olho com certeza. E no sábado tem mais um clássico, o clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro, que sai também desse regional, o Atlético que sobe pra elite pra essa temporada, um time que fez contratações pontuais, mas que eu acho que pode dar uma engrenada, sim, para esse ano. E o Cruzeiro, que ano passado deixou de ser expectativa, virou realidade. Acredito que para esse ano consiga almejar, né, o que se esperava na temporada passada e ser um dos postulantes ao título também. Eu acho que clássicos.
Você resumiu bem, resumiu bem. Quem não, aquela, quem está precisando estudar, é só dar um volta aí, ouve tudo de novo, que Brandinha resumiu muito bem. Aliás, até para quem acompanha a gente e não acompanhou o último episódio, foi com a Fabi Guedes, a comandante ali do Galo, né, as Vingadoras, e ela fala muito bem dessa temporada, né, do que ela espera, papo muito bom também. Aproveitando que as meninas estão aqui, elas acompanham tudo, e eu quero saber, bom, a gente está falando de A1, para a gente encerrar, a gente tem, por enquanto, nessas duas primeiras rodadas, o Palmeiras, o São Paulo e o Flamengo na liderança, estou certa? Né?
Sim.
Nos três primeiros.
Vou confirmar.
E aí, eu pergunto para vocês, será que isso segue nas próximas rodadas, ou Corinthians com Emily, né? Porque é uma novidade também, que a gente não sabe. Vai chegar e falar, ei, esse negócio é meu, essa hegemonia é minha. Como é que é? O que você espera, Renata?
Ah, o Palmeiras está muito bem, né? A Rosana chegou e fez o Palmeiras ali, que já estava bom, mas melhorou muito, né? Trabalhei com a Rosana já quando ela começou como treinadora no Atlético Paranaense, né? Uhum. Então, é uma grande treinadora, uma grande pessoa. Foi uma grande atleta, né? Pô, Rosana. E ela tá conseguindo...
Chegou chegando, né?
Cara, ela chegou...
ganhou vários títulos já.
Não, chegou, disputou três e ganhou três.
Só,
né? De boinha. Eu, particularmente, sou muito fã da Rosana. Eu acho o trabalho dela... eu acho o estilo de jogo Rosana muito interessante, me agrada muito.
Muito intenso.
Eu, particularmente, sou assim, 11-0. Ah, quem defende? Não sei. Vai todo mundo pra frente, a gente se resolve lá na frente, faz o gol e tá de boa. Porque é isso, eu gosto do futebol mais agressivo, né? Vai pra cima, se expõe. Porque o futebol, muitas vezes, é claro, né? Que estratégias e estratégias. Mas muito me agrada o estilo de jogo da Rosana.
E você, Lidy, o que você espera desse campeonato da A1 também, né? Esses líderes se mantêm aí?
Ah, eu acho muito difícil se manter, porque acho que no decorrer dos anos vai estar melhorando muito. Os jogos estão muito difíceis, é muito acirrado. A gente vê os times que a gente acha que vai ganhar de goleado, ganhar muito fácil, acaba tropeçando ou perdendo. Então, acho que não tem como cravar quem vai permanecer, porque é um campeonato que vem ficando difícil a cada ano que passa.
Beleza. Muito bem, gente. Valeu demais a companhia de vocês. Todo mundo fala no fundo do coração. Pode falar, não é? Você queria ficar mais?
Acabou já? Poxa!
Brandinha.
Nem começamos.
Brandinha, obrigado também. Estaremos juntos nas transmissões. E obrigada mais uma vez. Sucesso para vocês nessa caminhada na A2. Que realmente o Vasco se consolide e consiga esse acesso. A gente que é aqui do Rio, a gente torce realmente.
Sim.
Brenda, então, como ex-atleta, é uma coisa parte. Muito obrigada, valeu.
Obrigada
mesmo.
A vocês, viu?
Que agradece.
Valeu. E obrigada a você também que acompanhou a gente. Copa Delas vai ficando por aqui. Se liga na TV Brasil. Fica sempre o convite no nosso YouTube da TV Brasil e Rádio Agência Nacional. Sempre tem um Copa Delas com essa resenha legal esperando por você. Até a próxima. Tchau, tchau.